história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias, esta quinta-feira, 11 mês de setembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Antônio dos Santos.
Produtores de leite se reúnem para discutir crise no setor e cobrar ações do governo.
Gladstone Pacheco.
Paraná alcança melhor trimestre da história na produção de carne suína e bovina. Marechal Rondon vai sediar debate regional sobre fornecimento de energia rural.
Vera Filber.
Desfile beneficente de abertura do Outubro Rosa será no dia 24. Inscrições casal Fritz e Frida e rainha da Oktoberfest encerram hoje.
Guilherme Heisen.
Botafogo é campeão do Municipal Veterano de Marechal Rondon. Maripá recebe Pato Bragado pelo jogo de ida na semifinal do Troféu Difusora. Corinthians e Fluminense estão nas semifinais da Copa do Brasil. Hoje à noite será de clássicos estaduais.
Michael Bicker. Pesquisa para apontar os vencedores do Prêmio Marechal inicia no dia 20 de setembro. Tudo pronto para a festa dos 33 anos de Mercedes, que começa amanhã. César Reck.
Produção brasileira de grãos atinge novo recorde com 350 milhões e 200 mil toneladas.
Regis Guerreiro.
Mais de 1.600 quilos de maconha foram apreendidos em chácara no interior de Nova Santa Rosa. Um preso e armas apreendidas. Em Entre Rios do Oeste, golpe do falso advogado fez nova vítima.
Claudinei Domingues.
Policial militar aposentado é morto com um tiro na cabeça em Santa Helena.
E ainda, elementos assaltam rodonense e levam telefone celular.
Frente Ampla de Notícias.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 11 de setembro, abrindo nossa edição. Adriel Marcelo, homem do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo, ó. A previsão do tempo para hoje mostrava céu claro. Porém, a gente olhando para o céu hoje, até de manhã, por volta das 7 horas da manhã, no amanhecer, né? 7, 8, 9, a gente ainda viu o céu claro. Agora a gente está vendo, se você olhar para o céu aí, nesse momento, você vai ver que está cheio de nuvens. Porém, a previsão do tempo, que está mostrando pancadas de chuva localizada para hoje, está em 77% de probabilidade. E o gráfico do CIMEPAR mostra o seguinte: 5 horas da tarde, 28% de probabilidade de pancadas de chuva. 6 horas da tarde, sobe para 31% esta probabilidade. 7 horas da noite, 37% de probabilidade. E às 8 horas da noite, cai para 26% a probabilidade de pancadas de chuva. É pequena, mas quem manda em cima não somos nós, vai que vem pancadas de chuva. É a informação do CIMEPAR dizendo que entre 5 horas da tarde e 8 horas da noite de hoje, então pode acontecer pancadas de chuva localizada, tá? Essa chuva pode acontecer na região central de Marechal Cândido Rondon e nas cidades mais próximas, por exemplo, em Quatro Pontes, Nova Santa Rosa, Mercedes, Pato Bragado, Entre Rios do Oeste, nada de chuva. Ou ao contrário, essas pancadas acontecerem nas cidades próximas a Marechal Cândido Rondon ou no interior de Marechal e nada aqui na região central da cidade. Temperatura máxima hoje, segundo o CIMEPAR, mostra 25, olha só a discrepância, tá? O CIMEPAR mostrando temperatura máxima hoje 25 graus e a mínima de 16. Nós já estamos com 28 graus agora. É a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, com a umidade relativa do ar em 26%. Para amanhã, sexta, continua mostrando céu claro. Sábado, céu claro, e domingo também céu claro, com a temperatura máxima no sábado de 29 graus e a mínima para amanhã, sexta-feira, de 15 graus. João Marcos Gomes.
E uma ocorrência de roubo foi atendida pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon por volta das 23 horas de ontem, quarta-feira. A vítima relatou que publicou no Facebook o anúncio de venda de um aparelho iPhone 15, cor preta com capinha verde, pelo valor de R$ 2.625. Ontem, o indivíduo entrou em contato via WhatsApp, demonstrando interesse em comprar o aparelho. Marcaram o encontro para fechar o negócio, e ao chegar no local combinado, recebeu nova mensagem do suposto comprador, informando que estava a 200 metros aguardando. Ao chegar no endereço informado, vítima foi surpreendida por dois indivíduos, uma motocicleta CG de cor vermelha com carenagem avariada. Conforme relatado, um deles pegou o celular, colocou no bolso e ameaçou: "Isto aqui é um assalto, mete o pé, senão vou te encher de pipoco." A vítima informou não ter visto arma de fogo, apenas disse que foi ameaçada. A equipe policial realizou buscas, mas os autores não foram localizados. Forças policiais agiram conjuntamente ontem numa operação que resultou na apreensão de mais de 1.600 quilos de maconha no interior de Nova Santa Rosa. Como é que foi esse trabalho, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Uma ação integrada das Forças de Segurança Pública ontem à tarde resultou na apreensão de entorpecentes, armas e na prisão de um homem no interior de Nova Santa Rosa. Em função de monitoramento de veículos que saíram da região de Pato Bragado, as equipes policiais chegaram numa chácara na linha Gavião, interior de Nova Santa Rosa, onde visualizaram várias pessoas carregando volumes em uma caminhonete Hilux de cor branca e também no Fiat Mobi. Ao perceberem a aproximação da polícia, essas pessoas começaram a se dispersar rapidamente e fugiram para o matagal. Dois elementos se evadiram com o veículo Fiat Mobi. A polícia priorizou as ações em torno dos demais veículos que estavam no local: a Hilux de cor branca, uma S10 de cor prata, um utilitário Fiat Strada de cor branca, um Onix também de cor branca e um Ford Fiesta de cor azul. A Hilux e os outros dois veículos estavam carregados com fardos de maconha. No barracão, foram encontradas drogas camufladas em fardos de feno, câmaras pneumáticas, sacos de ração e barricas de massa PVC. Além da maconha, foram encontrados também porções de haxixe, um revólver calibre 38 marca Rossi carregado, além de várias munições intactas, uma espingarda Winchester calibre .44, telefones celulares, documentos pessoais, fitas para embalagem, balança de precisão e mais R$ 7.600 em espécie. As equipes também apuraram que a Hilux exibia placas falsas e tinha registro de furto ou roubo ocorrido em abril deste ano, no Rio Grande do Sul. Um homem chegou no local, foi abordado e recebeu voz de prisão. Ele, os veículos, as drogas e demais objetos apreendidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Guaíra. A droga pesada totalizou 1 tonelada 685 quilos de maconha, mais 8 quilos de haxixe. Na propriedade rural, também foram encontrados pássaros silvestres criados em gaiolas, além de galos de rinha.
Regis, em Entre Rios do Oeste, duas situações. Um caso de estelionato e o golpe do falso advogado fez nova vítima.
Sim, João Marcos, o golpe do falso advogado fez nova vítima agora em Entre Rios do Oeste. Ontem, uma moradora compareceu no destacamento da Polícia Militar, relatando ter recebido uma ligação de uma pessoa se identificando como advogado, informando sobre a decisão referente a uma ação trabalhista em nome da mãe dela. O suposto advogado encaminhou via WhatsApp acessos para, segundo ele, verificação de identidade para posteriormente ser feito o repasse do valor relativo à causa na justiça. Ao acessar os links enviados, a vítima foi seguindo o passo a passo do solicitado. Em dado momento, foi gerada uma chave Pix no valor de R$ 3.260, onde o suposto advogado justificou ser uma garantia para a confirmação da identidade e que, posteriormente, faria o repasse integral do valor. O golpista informou que estava fazendo a validação dos documentos e que em cerca de 30 minutos retornaria com novas informações. Passado esse tempo e sem o prometido retorno, a vítima foi até a sua agência bancária e para tentar o cancelamento da transferência do Pix, sendo orientada a procurar então a Polícia Militar para o relato da situação. Também em Entre Rios Oeste, João, um morador procurou ontem a Polícia Militar, relatando ter recebido mensagem no celular, informando sobre uma transferência bancária no valor de R$ 5.999,99. Como não reconheceu a transação, ele procurou contato com a instituição financeira. Foi informado que haviam sido feitas outras 4 transferências de valores menores da sua conta, todas para contas distintas também. A vítima relatou que não teve nenhuma exposição de dados e senhas para terceiros. Somente notou que na terça-feira, no final do dia, o aplicativo do seu banco estava bloqueado para acesso e o desbloqueio ocorreu apenas ontem pela manhã. O caso foi registrado na Polícia Militar e encaminhado para a Polícia Judiciária.
E 2 paraguaios foram presos hoje pela Polícia Rodoviária Estadual na PR-585, proximidade de Toledo. Durante fiscalização, no trecho, os policiais deram ordem de parada ao condutor de Toyota Caldina, com placas do Paraguai, que trafegava no sentido de São Pedro do Iguaçu a Toledo. O condutor não atendeu a ordem, por isso, foi realizado um acompanhamento tático por cerca de 10 quilômetros até ocorrer a abordagem. No veículo estava um motorista de 20 anos e um passageiro de 21, ambos de nacionalidade paraguaia. Na vistoria veicular, os policiais encontraram 16 caixas de cigarro da marca Fox, procedentes do Paraguai. Veículo e os cigarros foram encaminhados para a Receita Federal de Cascavel e os 2 ocupantes para a Polícia Federal de Cascavel para as devidas providências. Uma situação envolvendo a morte de um policial militar aposentado movimentou hoje o setor policial de Santa Helena. O que aconteceu, Claudinei Domingues? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, João Marcos, o setor policial de Santa Helena trabalha desde por volta das 5 horas da madrugada passada para esclarecer as circunstâncias que levaram à morte um policial militar aposentado, morador do interior do município. O caso foi tratado inicialmente como atropelamento. A situação ocorreu na rua Ângelo Catani, perímetro urbano da PR-317. A princípio, especula-se que o policial Ari Silva, conhecido como Cabo Paraná, 81 anos, conduzindo um veículo GM Prisma em direção ao posto da Polícia Rodoviária, teria estacionado o carro e descido para urinar, quando foi atropelado por uma carreta e morreu no local. Mais tarde, por imagens e câmeras de monitoramento de estabelecimentos próximos, o caso teve reviravolta e passou a ser investigado como homicídio. Nas imagens, percebe-se que um homem se aproxima e faz um disparo de arma de fogo contra a cabeça da vítima, que permanece caída na rodovia. Feito o disparo, o autor se afasta e segue para uma residência próxima. Após isso, ocorreu o atropelamento por uma carreta, cujo motorista buscou auxílio na base do Corpo de Bombeiros. Com Ari Silva foram encontrados mais de R$ 8.000 em espécie e acredita-se que a arma utilizada no crime pertencia ao próprio policial, já que apenas o coldre foi localizado dentro do veículo GM Prisma, de sua propriedade. Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e do Instituto Médico Legal estiveram no local para atendimento da ocorrência. O suspeito foi localizado e permanece detido na Delegacia de Polícia Civil. Ele deverá passar por interrogatório nas próximas horas, enquanto as autoridades continuam investigando as circunstâncias do homicídio.
Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo de volta com as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana teve um recuo de 0,34% ou menos 0,34%. O dólar para compra, R$ 5,388. O dólar para venda, R$ 5,389.
Após o intervalo comercial, Vera Filber, César Reck e Guilherme Reisen vão detalhar as seguintes notícias.
Desfile beneficente de abertura do Outubro Rosa será no dia 24. Inscrições Casal Fritz e Frida e Rainha da Oktoberfest encerram hoje.
Produção brasileira de grãos atinge novo recorde com 350 milhões e 200 mil toneladas.
Botafogo é campeão do Municipal Veterano de Marechal Rondon. Maripá recebe Pato Bragado pelo jogo de ida na semifinal do Troféu Difusora. Corinthians e Fluminense estão nas semifinais da Copa do Brasil. Hoje à noite será de clássicos estaduais.
Você está acompanhando o Frente Ampla de Notícias nesta quinta-feira, 11 mês de setembro. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, apresenta o quarto voto no julgamento que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados por participação na tentativa de golpe de Estado em 2022. Sessão está marcada para começar às 14 horas. Já a maioria para condenar o tenente-coronel Mauro Cid pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O voto da ministra poderá ser decisivo para o placar em relação a outros réus. 2 ministros já votaram pela condenação de todos os réus aos crimes Alexandre de Moraes, relator do caso, e Flávio Dino. Ainda não foram definidas as penas, mas Moraes sugeriu somar as punições. Dino defendeu penas diferentes, conforme o grau de envolvimento de cada réu. O ministro Luiz Fux divergiu parcialmente, propondo a absolvição parcial ou total dos réus. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, concluiu que não há provas para a condenação. Em uma nova sessão, a primeira turma do STF se reúne para ouvir o voto da ministra Carmen Lúcia. Única mulher entre os ministros da corte, a ministra é que tem mais tempo de atividade entre os magistrados do colegiado. A comunidade já pode se programar para o tradicional desfile beneficente do Conselho da Mulher Empresária de Marechal Rondon, que este ano comemora 15 anos. É isso, Vera Filber. Boa tarde.
Olá, João e ouvintes. Boa tarde. Exatamente, João. O desfile beneficente, promovido pelo Conselho da Mulher Empresária de Marechal Cândido Rondon, em parceria com a Cimacar, Cassiopar Mulher, Faciap Mulher, acontece no dia 24 de setembro, às 19 horas, no pavilhão da Matriz Católica. O evento tem caráter beneficente e toda a arrecadação será destinada ao OPECAM em prol da prevenção ao câncer de mama. E para explicar um pouco mais com detalhes sobre o evento, conversamos com a presidente do Conselho da Mulher Empresária, Luciane Reuter. Vamos ouvi-la.
Falar sobre o Outubro Rosa é uma satisfação, uma alegria, que há 15 anos esse trabalho vem sendo desenvolvido com muito sucesso e dedicação por todas as mulheres do Conselho da Mulher Empresária que fazem parte e também pela Sociedade de Marechal Cândido Rondon. Por que pela sociedade? Porque se a sociedade não nos apoia, nós não conseguimos fazer esta grande diferença. Qual é esta grande diferença? De todo um contexto de divulgação, um toque pela vida. De toda uma orientação que a gente passa durante ao mês de outubro, das mulheres buscarem seu autotoque, de buscarem o seu autocuidado, de realmente cuidarem na hora que forem tomar o seu banho, se dedicar ao seu corpo, perceber pequenas diferenças se for preciso e buscar os clínicos, buscar quem possa orientá-las de forma clínica. Essa é a primeira parte do Outubro Rosa. Após, nós temos também o desfile, que é o lançamento do Outubro Rosa, que acontece dia 24 de nove de 2025, que já estamos com todas as fichas vendidas. Vamos estar em 450 mulheres no Salão da Católica este ano, com muita alegria, com muita vibração, e também pensar que este movimento permanece durante o mês de outubro. Como ele permanece? Nós temos então a venda de camisetas e tudo que é arrecadado em função do desfile, as camisetas vendidas durante o mês de outubro, tudo é repassado para o OPECAM. E eles é que direcionam aquilo que eles necessitam, aonde eles precisam aplicar este valor que é repassado. Mas para nós é uma satisfação muito grande poder contar com as pessoas, com a sociedade de Marechal Cândido Rondon nos apoiando no Conselho da Mulher Empresária, a Cimacar.
Vera, e temos também algumas novidades sobre a Oktoberfest. O que você nos traz para hoje?
Temos sim, João. Primeiro vamos ouvir o presidente da Fundação Promotora de Eventos de Marechal Cândido Rondon, Júnior Paulinho Nischak, e depois tem um comunicado importante.
Nós temos a abertura do evento no dia 27 agora de setembro na Casa Cultural, no Parque de Exposições, onde que nós teremos a escolha do casal Fritz e Frida, da nossa rainha e também do casalzinho, né? Esse ano como novidade. A gente está com as inscrições abertas, a Secretaria de Cultura abriu essas inscrições que está na pasta do vice-prefeito Sauer, que está comandando, e a gente tem então a abertura com a escolha, né, das nossas representantes, né, do casal também, aí durante a Oktoberfest, no decorrer do mês de outubro. Então essa programação abre toda a Oktoberfest, que acontece o mês inteiro em outubro, finalizando no dia 25 com a Oktoberfest oficial no Parque de Exposições. Então teremos a Oktober de abertura, nós teremos o dia 4, que é uma parceria já junto com o Rotary Guarani, que é um baile deles, que é na Casa Cultural também, as pré-Oktobers oficiais nossas da Santa Catarina no dia 10, a pré-October oficial da Rio Grande do Sul no dia 17, a pré-October no dia 23 no Parque de Exposições, fora do Centro de Eventos, e sim, dia 24 e 25, finalizando então com toda a programação dentro do Centro de Eventos e também ali do lado externo, para quem não quer entrar no salão do Parque de Exposições, no Centro de Eventos, pode prestigiar a Oktoberfest gratuitamente do lado de fora, onde que nós teremos música, shows, apresentações, gastronomia, tudo isso fazendo parte então da Oktoberfest nossa, que acontece então a partir do mês de outubro.
Então, João, como já vimos, tem muita coisa boa para os próximos dias. E não é à toa que a nossa Oktober é considerada a mais simpática do Brasil. Mas, para os competidores ao título de casal Fritz e Frida, adulto ou infantil, e as moças que desejam participar da escolha da rainha da Oktoberfest para esse ano, hoje é o último dia das inscrições, que devem ser feitas no setor de protocolo da Prefeitura Municipal até o final do expediente de hoje.
Produção de grãos atinge novo recorde com 350 milhões e 200 mil toneladas colhidas na safra 2024-2025. Números foram divulgados hoje pela manhã pela Conab César Rec. É isso? Boa tarde.
Boa tarde, João. Isso mesmo, de acordo com o 12º levantamento, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a safra brasileira de grãos no ciclo 2024-25 se encerra com estimativa de 350 milhões e 200 mil toneladas. Esse número estabelece um novo recorde na série histórica, superando o obtido na temporada 2022-2023, quando foram colhidas 324 milhões 360 mil toneladas. De acordo com a Conab, o volume obtido no atual ciclo representa uma alta de 16,3% sobre a temporada anterior, o que corresponde ao incremento de 49 milhões e 100 mil toneladas, sendo que milho, soja, arroz e algodão representam juntos cerca de 47 milhões de toneladas desse aumento. De acordo com o boletim de hoje, o crescimento verificado na atual safra em relação ao ciclo 23-24 é atribuído à expansão de 1 milhão e 900 mil hectares na área cultivada, bem como às condições climáticas favoráveis, sobretudo no centro-oeste, com destaque para o Mato Grosso, que influenciou a recuperação na produtividade média nacional das lavouras em 13,7%. Sendo estimada em 4.284 quilos por hectare no atual ciclo. Principal produto cultivado, a soja registra produção recorde estimada em 171 milhões 500 mil toneladas. O resultado histórico reflete o aumento da área semeada combinado com a melhora da produtividade média nacional das lavouras. A Conab também aponta para uma produtividade recorde na média nacional das lavouras de milho, considerando as três safras do grão, estimada em 6.391 quilos por hectare no atual ciclo. Com isso, é esperado uma produção total de 139 milhões e 700 mil toneladas na safra 2024-2025. Na primeira safra, a produção foi estimada em 24 milhões e 900 mil toneladas, crescimento de 8,6% sobre a safra anterior. Para o arroz, que já possui colheita encerrada, a produção alcançou 12 milhões e 800 mil toneladas. Dentre as culturas de inverno, destaque para o trigo. Com a semeadura concluída em todo o país, a área destinada para o grão apresentou redução de 19,9% em relação à safra passada. A produtividade tende a apresentar uma recuperação neste ciclo.
E agora vamos falar sobre esportes em frente ampla de notícias. Botafogo, campeão do município veterano 40+, de Marechal Cândido Rondon. Guilherme Reisen, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Ouvintes do Frente Ampla de Notícias, é isso. Falando um pouco mais sobre a final, João Marcos. A Edson Paraguaila Vacar, que é a tricampeã e até então o time invicto, buscava o tetracampeonato sob o comando do técnico Maninho Guentes. Do outro lado, o Botafogo, comandado por Bira, entrou determinado a mudar a história. Apostando no oportunismo dos atacantes Zé Colmeia e Amarelinho e na segurança do goleiro baiano, o Alvinegro conseguiu impor seu ritmo e vencer a decisão. A rodada foi antecedida pela decisão de terceiro lugar. Na preliminar, então, a equipe do Osso ao Óleo, Massa Lubrificantes, Mais Energia Solar, derrotou a ABB por 3-0 e garantiu a terceira colocação no torneio. Então, parabéns ao Botafogo e a todos que participaram do Campeonato Municipal de Futebol Suíço Veterano 40+, de Marechal Cândido Rondon.
Guilherme, ainda no Amador, hoje tem semifinal do Troféu Difusora.
É isso, na noite desta quinta-feira, a partir das 20h30, o ginásio José Moreira Filho, Maripá, recebe Pato Bragado. Pelo primeiro jogo da semifinal do Troféu Difusora Sicoobi Esportiva Paraná e Demar Imóveis de Futsal. Maripá, que nas quartas de final eliminou Entre Rios do Oeste. Por sua vez, Pato Bragado venceu Cafelândia. Expectativa é grande para o confronto nessa noite. Lembrando que quem avançar, ao que tudo indica, pegará 4 pontos, já que venceu o primeiro jogo fora de casa na semifinal do Troféu Difusora. João Marcos, quem vencer o jogo dessa noite joga pelo empate na semana que vem para ficar com a vaga na grande final do Troféu Difusora 2025. Confronto terá transmissão em AM970 e por imagens através do Facebook e YouTube da emissora.
Para fechar, Guilherme Reisen, nas quartas de final da Copa do Brasil, não deu para o Atlético do Paraná.
Copa do Brasil, que nessa quarta-feira teve 2 confrontos. O Fluminense venceu por 2-0 o Bahia, reverteu a vantagem dos baianos no jogo de ida e está na semifinal da competição. Vai enfrentar agora na próxima etapa o vencedor de Botafogo e Vasco da Gama, que se enfrentam às 21h30 de hoje no Engenhão. No primeiro jogo, Vasco e Botafogo se empataram em 1-1. Já o Corinthians voltou a vencer o Atlético Paranaense, desta vez por 2-0. Na ida já havia derrotado o Furacão por 1-0. Agora na semifinal, o Timão de Parque São Jorge enfrenta quem passar de Cruzeiro e Atlético Mineiro. Por enquanto está dando a Raposa, que na ida fora de casa venceu o Atlético por 2-0. Confronto de volta é hoje às 19h30 no Mineirão.
Fechando nosso segundo bloco de frente ampla de notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos subiu um pouquinho, 0,84%, sendo comercializada em R$ 120. Milho saca 60 quilos, R$ 52. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 72. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 468.
Após o intervalo comercial, é vez de Michael Bicker detalhar as seguintes notícias.
Pesquisa para apontar os vencedores do Prêmio Marechal inicia no dia 20 de setembro. Tudo pronto para a festa dos 33 anos de Mercedes, que começa amanhã.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 11 de setembro, ano de 2025. Festa dos 33 anos de Mercedes começa amanhã. Terá novidades, Michael Bicker. Boa tarde. Sim, muitas novidades. Boa tarde para você, João Marcos e ouvintes Difusora. Hoje, o prefeito Laerton Weber, o vice Alex Grauk e o presidente da CCO, Henrique Endler Wick, receberam a imprensa para falar sobre os últimos detalhes a respeito do evento que marcará os 33 anos de emancipação. A abertura oficial será amanhã às 18 horas, incluindo a Expo Mercedes e a Praça de Alimentação. Sexta-noite, então, palco central, dupla Cleiton e Romário e depois show do Bob Maicon. No sábado, a programação será retomada à tarde. Palco principal, shows de Zé Henrique Ventura e de Paulo Paulino. Domingo, voltada então à integração das famílias, com a festa do Costelão Recheado e shows. Entre eles, Evandro e Liliane, Bau e Wagner e Corpo e Alma, além da banda Buana. Em entrevista agora cedo, o prefeito Laerton Weber reforçou que a administração vem cumprindo a promessa de realizar festa todo ano e com uma estrutura cada vez melhor.
Todo ano a gente está fazendo, né? Agora é o quarto ano consecutivo, mas a meta nossa é fazer todo ano e fazer a festa barata para a população de Mercedes, da nossa região, vir prestigiar. Porque a gente sabe que realmente cada ano o município tem aniversário e a gente precisa fazer todo ano o aniversário do município, uma grandiosa festa que as pessoas vêm e participam e que cabe no bolso de cada mercedense. No domingo, a festa do costelão recheado para associações fica mais ou menos com chopp, salado e costelão fica praticamente R$60. Na nossa região, o município de Mercedes é um dos municípios que mais barato fica para vir estar se acomodando e fazendo essa grande festa que é para a população de Mercedes.
E ainda falando sobre a festa dos 33 anos de Mercedes, como funcionará a participação dos menores nos shows nacionais? Já tem alguma definição sobre isso, Michael Bicker?
Tem definição sim, João Marcos. Vamos lá. A vara da família da comarca aqui de Marechal julgou procedente o pedido apresentado pelo município de Mercedes e concedeu alvará autorizando a entrada e permanência de adolescentes entre 14 e 18 anos durante os atrativos, os shows da festa dos 33 anos. Crianças e adolescentes com menos de 14 anos somente terão acesso ao evento se acompanhado dos pais ou responsáveis. Adolescentes da faixa etária de 14 a 18 poderão participar do evento desacompanhados, desde que porte documento de identificação com foto e autorização por escrito do responsável legal com firma reconhecida e validade de 90 dias.
De outra parte, o Prêmio Marechal Rondon segue sendo organizado, Michael. Já tem data para a pesquisa e como é que ela será feita?
A pesquisa, João Marcos, ela será feita em dois formatos. O online com os empresários, também aquela pesquisa campo, onde serão entrevistadas pessoas de Marechal Cândido Rondon da sede, bairros e distritos. Essa data para pesquisa vai acontecer de 20 de setembro a 20 de outubro. Instituto G10 Pesquisas, que é referência nesse tipo de trabalho, para coletar os ganhadores do Prêmio Marechal 2025, que vai acontecer dia 29 de novembro, no Centro de Eventos aqui de Marechal Cândido Rondon. Inclusão de uma nova categoria e outras novidades prometem fazer a diferença da edição deste ano. Junto com o Prêmio Marechal, também tem o concurso à escolha do funcionário padrão e do personalidade do ano, é claro, além de homenagear os representantes do agronegócio. Prêmio Marechal, então, dia 29 de novembro, início da pesquisa agora, dia 20 de setembro, João.
Michael, e o comércio de Marechal Cândido Rondon terá horário especial neste sábado?
Isso mesmo, João. Confirmado o horário especial do comércio para este sábado agora, dia 13 de setembro. Comunicado da Simacar. As lojas estarão abertas, então, das 8 às 16 horas, oferecendo maior tempo e comodidade aos consumidores. A ação faz parte da campanha Moro Aqui, Compro Aqui, Valorizo Marechal, que busca fortalecer a economia local e incentivar a comunidade a prestigiar o nosso comércio. Segundo a Associação Comercial, o horário ampliado até as 4 da tarde representa uma oportunidade para que os clientes aproveitem as ofertas e adquiram produtos com tranquilidade, sem, é claro, aquela correria da semana. Mais informações pelo telefone 3284-5718, diretamente na Simacar.
Após o intervalo, em frente ampla de notícias, Antônio dos Santos e Gladstone Pacheco comparecem e trazem as seguintes notícias.
Produtores de leite se reúnem para discutir crise no setor e cobrar ações do governo.
Paraná alcança melhor trimestre da história na produção de carne suína e bovina. Marechal Rondon vai sediar debate regional sobre fornecimento de energia rural.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 11 de setembro. Na próxima segunda-feira, dia 15, Sindicato Rural de Cascavel sediará uma reunião decisiva para o setor leiteiro do Paraná. Quem nos traz detalhes a respeito do encontro é Antônio dos Santos. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. O encontro promovido pela Rural Leite reunirá produtores, representantes de associações, lideranças rurais e entidades empresariais para debater os principais desafios enfrentados pela cadeia produtiva do leite no estado. Haverá foco, João, em 5 pontos centrais: preço do leite, importações e a urgência da lei antidumping, infraestrutura rural, estradas e acessos às propriedades, projeto de modernização da atividade leiteira, compras coletivas de insumos e distribuição de sêmen para melhoramento genético. A reunião contará ainda com a leitura e entrega de uma carta aberta de apoio às associações de produtores de leite do Oeste e Sudoeste do Paraná, assinada pela Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Oeste do Paraná e o Programa Oeste em Desenvolvimento. Segundo o documento, o setor leiteiro passa por uma das fases mais críticas dos últimos anos, agravada pela forte queda nos preços pagos aos produtores, que se intensifica durante o inverno, e pelo aumento descontrolado das importações de leite, principalmente do Uruguai e da Argentina. Em 2024, por exemplo, o Paraná produziu cerca de 4 bilhões e 600 milhões de litros de leite, consolidando-se como o segundo maior produtor nacional. A atividade movimenta aproximadamente 12 bilhões por ano e envolve mais de 110 mil produtores, sendo que desses, 86% são agricultores familiares. No oeste e sudoeste do estado, o leite representa a segunda principal fonte de renda agrícola, ficando atrás apenas da soja. A carta alerta ainda que, diante da baixa rentabilidade, muitos produtores estão abandonando a atividade, o que compromete a economia local, especialmente de municípios que dependem da produção leiteira.
E a pecuária paranaense alcançou patamares inéditos no segundo trimestre de 2025, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Quais são os números relevados? Gladstone Pacheco, boa tarde.
Perfeitamente, boa tarde, João Marcos, boa tarde, amigos. O estado registrou recordes no abate de bovinos e suínos, superando a marca obtida no primeiro trimestre, e consolidou a liderança nacional no setor de frangos. A produção de leite, ovos e couro também continua em nível elevado, entre as mais altas do Brasil. No abate de suínos, o Paraná registrou um aumento de 60.090 cabeças em relação ao primeiro trimestre, atingindo um novo recorde de 3.250.000 unidades, o maior volume para 3 meses da série histórica. Com esse desempenho, o estado manteve-se na vice-liderança nacional, sendo responsável por 21,7% da produção brasileira, atrás apenas de Santa Catarina, que responde por 28%. Entre abril e junho desse ano, o estado também registrou o melhor trimestre produtivo de carne bovina da série histórica do IBGE, iniciada em 97, com 394 mil cabeças abatidas. O resultado representa um acréscimo de 27.500 unidades em relação ao trimestre anterior e de 30 mil na comparação com o mesmo período de 2024. Já consolidado como maior produtor nacional de frangos, o Paraná respondeu por 558 milhões e 600 mil unidades abatidas no segundo trimestre deste ano. O volume equivale a 34,1% de toda a produção nacional no período. Os estados vizinhos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul completam o pódio, o que reforça o peso da região sul neste segmento. Além da carne, o estado também registrou desempenho expressivo em produtos derivados da criação animal. A produção de leite alcançou 1 bilhão e 170 milhões de litros no segundo trimestre, um crescimento de 120 milhões e 40 mil em relação ao trimestre anterior. A segunda maior elevação entre os estados brasileiros, atrás apenas do Rio Grande do Sul. Com esse resultado, o Paraná segue na vice-liderança nacional, com 15,7% da participação, atrás apenas de Minas Gerais.
Por outro lado, o Núcleo Regional dos Sindicatos Rurais do Oeste do Paraná, em conjunto com o Sindicato Rural de Marechal Rondon e a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, está organizando, para o próximo dia 9 de outubro, no auditório da Cimacar, uma reunião para debater os problemas de cortes no fornecimento de energia rural. Situação continua difícil, Gladstone Pacheco.
A situação continua difícil realmente, João Marcos. Os cortes de energia no campo causam perda de animais e produtos, como na pecuária e na produção de leite. Além disso, há queima de equipamentos devido a picos de tensão e oscilações, e a necessidade de o produtor arcar com os custos adicionais para manter geradores. Problemas de comunicação e atendimento com as concessionárias dificultam a resolução das falhas, agravando a insatisfação do produtor rural. Oscilações de tensão e picos podem danificar motores e outros equipamentos essenciais para a produção rural. A necessidade de recorrer a geradores e a reposição de equipamentos queimados elevam os gastos do produtor, diminuindo a margem de lucro. Redes de energia rural frequentemente carecem de manutenção adequada, tornando a rede mais vulnerável a falhas e acidentes, como galhos e árvores tocando os fios, o que na prática pouco se vê. Produtores revelam dificuldades em obter suporte das concessionárias, com comunicação automatizada e ineficaz, e longos períodos de espera por reparos. Para mais uma vez tentar uma solução para os problemas, uma reunião entre lideranças do agro, produtores e autoridades da Copel Distribuição está marcada para o dia 9 de outubro, em Marechal Cândido Rondon, no auditório da Cimacar. O evento está sendo organizado pelo Núcleo Regional dos Sindicatos Rurais do Oeste do Paraná, em conjunto com o Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon e a Federação da Agricultura do Estado do Paraná. O presidente do Sindicato Rural Local e também do Nurespop, Edil Chaplin, presta mais informações.
Dentre algumas demandas que nós, Sindicato Rural, juntamente com a FAEP, bem como também o Núcleo dos Sindicatos do Oeste do Paraná, viemos trabalhando na questão da energia elétrica para o nosso produtor rural. Então, são muitos anos já em relação a esse questionamento que nós vemos buscando junto à Copel, sempre aí com a nossa federação tendo um aporte para que nós conversássemos com a diretoria da Copel e tivéssemos aí melhorias para o nosso setor, principalmente rural aí, que demanda muita energia elétrica, pois nós temos aí várias propriedades já, digamos assim, industriais, né? Porque se utiliza muito esse insumo, a energia elétrica, para todas as atividades que o produtor desencadeia, principalmente nas atividades pecuárias. Então, juntamente com a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, o Núcleo dos Sindicatos do Oeste do Paraná e também o Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, nós conseguimos fazer um agendamento de uma reunião com a Copel, que é o Conselho da Distribuição Copel de Energia Elétrica, o qual vai ser realizado no dia 9 de outubro, no período da manhã, às 8 horas, na Cimacar, com a presença aí de vários técnicos da Copel, para que nós, produtores rurais, sejamos ouvidos tanto por eles, e nós, com certeza, levando mais demandas para eles, e até eles sentirem de como é o nosso meio rural aqui, principalmente na nossa região oeste. Então, você, produtor rural, produtora rural, que tenha algum tipo de problemas em sua propriedade, principalmente na questão talvez de oscilação, poda de árvores, quedas seguidas aí das chaves e demora também nas religações dessas chaves, então, busque aqui o Sindicato Rural, traga seu problema, traga a unidade consumidora que está com problema, que a gente está fazendo um apanhado de dados para que nós apresentamos já, até antes deles virem aqui para a nossa região, dos problemas principais que nós precisamos resolver. Então, esse vai ser um encontro que foi intermediado através da FAEP, juntamente com os sindicatos rurais aqui do oeste do Paraná, pedindo essa agenda com a Copel para que eles nos venham transmitir e também venham escutar nós, produtores rurais, que precisamos cada vez mais uma energia elétrica de qualidade. Então, fica aqui o nosso convite a você, produtor rural. Então, dia 9 de outubro, às 8 horas, na Simacara, então estaremos fazendo essa reunião com os conselheiros da Copel. Estarão sendo deslocados profissionais de Curitiba, da Copel Distribuição, para que nós tenhamos essa reunião com os nossos produtores rurais. E você também, que talvez muitas vezes pertença aí a alguma outra empresa, que se sente muito, às vezes, prejudicado, também está aberta aí para você poder estar trazendo o problema, enfim, e estar participando dessa importante reunião.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.